Olá, olá, esta é a Rádio América em seu especial com um draft simulado. Ai, curte, é mock draft. Eu sei, é mock draft, mas a gente quer alcançar o máximo de pessoas possível, por isso a gente fala em português mesmo, a língua de Camões. Estou aqui hoje, além de Leandro e a mim, que hoje está mudo, coloquei como fala?
Mordaça,
isso. Coloquei uma mordaça nele, ele está cuidando da mesa de som, porque hoje temos 6 integrantes nesta mesa. 6? Você... Um 6. Começamos, então, hoje o draft simulado. São 31 escolhas. Não são 32? Não. Os Patriots não têm escolha de primeira rodada por conta do Deflategate. Então, a gente vai simular a primeira rodada aqui com Rodrigo Sanzovo, que está aqui comigo. Rodrigo que escreveu, passando as credenciais rapidamente de todos, Rodrigo escreveu com a gente no Pro Football há muito tempo. Meu parça, meu brother, fez faculdade comigo, morou na mesma república que eu. Torce o mesmo time que eu. E é nóis.
De futebol nacional.
Bom nacional, futebol americano não. Além dele, o Matheus Rocha Ribeiro escreveu muito tempo, foi muito tempo o principal redator do Extra Time, site de esportes americanos, parceiro da Trivela, do Gizmodo, etc. Tá pro Skype também o João Maurício Souza, que é técnico de futebol americano lá em Lavras e escreve conosco no Pro Football, redator. Eduardo Micelli, nosso redator-chefe de fantasy do Pro Football. Até por isso, né, por conta de draft de fantasy e tal, a experiência dele sempre muito bem-vinda. O João Henrique Macedo, também redator do Pro Football, aliás, os dois Joões foram as melhores notas no nosso último processo seletivo. Então, os 4 pro Skype, o Rodrigo aqui comigo, e esses 5, eles estão divididos, cada um com 6 franquias, especificamente o João Maurício Souza com 7 franquias, e eles vão escolher no draft, como se fossem os general managers. Detalhe, não é como eles acham que tem que escolher, é como a dada franquia escolheria. É fácil saber como o Jerry Jones vai escolher? Não. Não é, mas a gente vai fazer o possível aqui, até porque Dallas é uma das escolhas mais interessantes desse recrutamento de 2016. Curte como que vai funcionar, meu Deus do céu, estou perdido, estou no trânsito de São Paulo, caótico, quero saber como vai funcionar esse negócio. Seguinte, temos uma musiquinha de Pick Izinho. Leandro e a mim. É exemplo do que acontece. Olha que coisa legal. Eu tô emocionado que tem essa musiquinha. Essa vinhetinha de Pick Izinho. Então é o seguinte. Cada um vai ter 2 minutos pra escolher. Quando eu anunciar a escolha, por exemplo, Los Angeles Rams escolhe Kurt Warner. Quando eu falar a escolha, começa o cronômetro de 2 minutos pra próxima escolha. Não vale trocas, porque senão ficaria muito difícil, né? E aí viraria bagunça, ia virar gincana de praia quando tá chovendo e não mock draft. E cada um, portanto, tem 2 minutos pra escolher. E depois que eu anuncio a escolha, o dado participante que escolheu, ele vai justificar em até 2 minutos, que é o tempo do outro escolher. Muito bom? Alguma dúvida, Rodrigo Sanzovo?
Nenhuma.
Tô bem explicadinho. Então a escolha do draft número 1 é do Los Angeles Rams. A gente vai começar então o programa hoje um pouquinho mais longo. Antes de começar esta bagunça, eu lembro a você que a gente está em todos os feeds mais importantes que temos de podcast: iTunes, Pocket Cast, Deezer, Player FM. Não se esqueça de assinar os feeds, porque aí você já tem, quando o programa sai, você já tem no seu celular uma notificação que ele saiu. A você que está ouvindo pela primeira vez nosso programa, por curiosidade do Draft Simulado, o meu olá, o meu tenha uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas você ouve isso. E a mim, vamos começar? Vamos lá então. Não, sem banana na tela. Para. Ah, é qual que eu dou falar que a escolha tá. Bom, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao Draft Simulado do Pro Football e da Rádio América. Temos 5 pessoas que amam o futebol americano aqui, são muito inteligentes, bastante capacitadas para fazer essas escolhas. Eu sou o comissário. Tem vaia aí, ô Leandro?
Vaia.
Eu sou o Gudel, então tem que ser vaiado. Mas tem a vaca. Aí, olha só, esse mock draft tá muito profissional. Bom, 1h36, horário de Brasília, e o Los Angeles Rams está no relógio, 2 minutos pra escolha.
Olá. Bom. Aqui quem fala é seu general manager, Rodrigo Sanzovo.
No caso, você é o general manager dos Rams.
Les Need. Sou o Les Need, general manager Rams. Fiz uma troca meio ousada, né? Então já estou pronto para fazer minha escolha. Ninguém faz uma troca ousada sem estar preparado.
Exatamente. O Los Angeles Rams, que deve ter trocado muito por conta do boato de que o Cleveland Browns, que até então tinha a segunda escolha geral do draft, iria escolher o Jared Goff. Era um boato assim, coisa de 90% Goff, 10% Carson Wentz. Então, ou melhor, 9% Carson Wentz e aquele 1% do trade down na ocasião. Mas aí os Rams quiseram passar na frente e poder escolher o Goff, muito provavelmente. Essa é a expectativa que a gente tem para essa quinta-feira. Se você está ouvindo depois da quinta-feira, a gente errou, peço desculpas. Portanto, a escolha que faz mais sentido aqui é o Jared Goff e The Pickzinho. Bom, com a primeira escolha geral do draft aqui do Pro Football da Rádio América, o Los Angeles Rams escolhe Jared Goff, quarterback, Califórnia. Philadelphia Eagles está no relógio. Rodrigo, por que os Rams acham que vão escolher o Jared Goff?
Olha, além da conexão dele ser um garoto que cresceu na Califórnia e passou sua vida inteira no estado, eu honestamente acredito que não só por esses boatos da franquia preferir ele, eu acredito que ele seja o melhor quarterback da classe. Ele mostra muito equilíbrio no pocket, ele não se abala muito sob pressão, apesar de ter sofrido muita pressão nos seus anos em Califórnia,
Do todos os quarterbacks dessa classe, a gente já falou muitas vezes que é uma classe crua, já escrevi muitas vezes sobre isso quanto aos quarterbacks, mas é o melhor no pocket, vamos dizer assim, né? Em termos de trabalho de pocket, isso acho que é até incontestável.
Com certeza, o Carson Wentz é mais atlético, com certeza, não tenho a menor dúvida disso, mas sempre me pareceu que o trabalho de pés do Jared Goff é excelente. E isso deve traduzir bem para um jogo bom na NFL, quase que imediato.
Muito bom. Lembrando outra regra aqui, se estourar os 2 minutos, a gente vai passar a próxima escolha na frente, como acontece no draft da NFL. Estourou o cronômetro, a próxima escolha entra e essa escolha fica em suspenso até o cara se resolver. Tem precedente disso em 2003 com o Minnesota Vikings.
E mais recentemente teve outra também.
Acho que com os Ravens. Agora eu não tô bem ao certo recordando. Bom, de piquezinho. Com a segunda escolha geral do draft pro Futebol Rádio América, o Philadelphia Eagles escolhe o quarterback Carson Wentz, North Dakota State. Matheus, é a escolha que faz mais sentido, né?
Bastante. Os Eagles subiram de posição, né? Saíram da 8 para 2 e realmente buscando quarterback. Aí você pensa, renovaram com seus professores, contrataram mas a equipe que ainda quer um quarterback pro futuro, tem relatos de que Sam Bradford quer ser trocado, porque não é o homem da franquia, entre aspas, né? Então, faz bastante sentido. Vários dos times que foram pro Super Bowl recentemente conseguiram seguir com um quarterback que é bom no pocket, mas consegue escapar bem para poder ajudar, tipo, não fica parado lá, não é imóvel, consegue escapar bem. Isso é uma coisa que o Carson Wentz faz bem, apesar do tamanho dele, né? É um quarterback grande, forte, mas que consegue fazer isso muito bem.
Muito bom, então deu a lógica, né, Rodrigo? Aliás, o San Diego Chargers está no relógio. Deu a lógica, né, Rodrigo? Os dois quarterbacks saindo com a primeira e a segunda escolha no nosso draft simulado.
Ah, isso é... Todos nós temos certeza que é o que vai acontecer na quinta-feira. A gente só não sabe ao certo a ordem, né? A gente imagina que seja essa, mas ainda, quem sabe, não haja uma surpresa. Talvez os Rams gostem muito da mobilidade do Wentz, que, vamos ser honestos, nos últimos anos a mobilidade de quarterbacks tem feito a diferença.
O Jared Goff, ele não faz muito sentido do ponto de vista tático pro Los Angeles Rams, né? Quarterback de West Coast.
Não é a escolha mais óbvia, né? Mas ele é o cara mais pronto e o Jeff Fisher precisa de resultados imediatos e é ele junto com o Les Snead que faz as escolhas, né? Eles precisam sair desse limbo do 7-9 e 8-8. Então, talvez nesse sentido seja a escolha mais apropriada para eles.
Muito bom. Temos a escolha de San Diego já? Temos sim. Piquezinho. The book is on the table. Que isso?
Meu Deus!
O negócio travou. The Piquezinho, com a terceira escolha geral do draft pro Futebol Rádio América, o San Diego Chargers escolhe DeForest Buckner, defensive end, Oregon. Surpresa aqui. João Maurício, você acha que é isso que vai acontecer, tendo o Jalen Ramsey e o Laremy Tunsil disponíveis?
Então, cara, como eu disse ontem no mock draft que eu escrevi pro Pro Futebol, essa pra mim é a escolha mais difícil de prever. Eu acho que pode ir em várias direções diferentes, mas tem vários boatos aparecendo no Twitter falando que a escolha vai ser o DeForest Buckner. E pra mim isso faz sentido, porque a linha defensiva de San Diego foi a pior da NFL contra a corrida no ano passado. E o motivo disso é a facilidade com que as linhas ofensivas adversárias jogavam os jogadores da linha defensiva de San Diego longe. Isso não vai acontecer se o DeForest Buckner estiver lá.
Muito bom. Rodrigo, grande surpresa aí, né? Os Chargers que, na prática, têm a primeira escolha geral do draft de não quarterbacks.
Pois é, eles vão pegar o melhor jogador que tiver no big board deles, porque os dois quarterbacks não são os primeiros em quase nenhum big board por aí. Então eles basicamente têm a melhor escolha do draft. Escolha do que eles quiserem. E, bom, eu achei que sairia o Tunsil, mas faz sentido também o DeForest Buckner nessa posição.
O Tunsil faz sentido porque o Philip Rivers está no terço final de sua carreira, né? E, portanto, toda proteção é necessária. O Philip Rivers, quando saudável, quando joga os 16 jogos, é um quarterback sólido. Isso é inquestionável. Bom, próxima escolha para Dallas. É você, Dallas, Rodrigo?
Sou eu.
Então, Dallas aí ainda tem o Joey Bosa para escolher, defensive end. Ainda tem o Ezekiel Elliott, running back. E o Jalen Ramsey. São três necessidades do time de Dallas.
Por que não também o Tunsil? Tudo bem.
Não, aí não, né? Porque a linha ofensiva de Dallas é show de bola.
Não prometo nada. Não vou entregar as cartas antes de escolher. Ainda tô tentando umas trocas aqui.
Não vai ter. Como que chama aquele. Eu ia falar um palavrão. Aquele goiaba que.
Aquele
que
Zé Ruela.
É o LaCanfora, né? Que ficava dando spoiler. Nossa, que
LaCanfora. Eu acho que ele parou, né? Ano passado.
Não, mandaram ele parar, né?
Puta de um bocô.
Aliás, eu não vou fazer sexta-feira, eu prometo.
Fala o bocó mesmo.
De piquezinho. Com a quarta escolha do Mock Draft pro Futebol Rádio América, o Dallas Cowboys escolhe Jalen Ramsey, cornerback / safety, Florida State, Rodrigo.
Pois é, aquele negócio, como você falou, prever o que o Jerry Jones vai fazer nunca é fácil. Realmente eu fiquei muito na dúvida entre Jalen Ramsey e o Ezekiel Elliott, porque é meio que a cara do Jerry Jones trazer aquele cara que vende ingressos, né? Aquela grande arma ofensiva. E o Ezekiel Elliott é justamente isso. O Jerry Jones é um cara que gosta de chamar atenção, e o Ezekiel Elliott realmente é uma peça que pode ajudar muito o Dallas a chegar ao objetivo de voltar a brigar por um Super Bowl imediatamente. No entanto, o Jalen Ramsey é um talento muito forte para ser passado, né? Ele é muito atlético, jogador mais atlético da classe, ele é versátil pra caramba também, é um dos melhores defensive backs a figurar no draft em muitos anos. Outra opção que eu considerei foi o Joey Bosa, que preenche uma necessidade do time, principalmente com a perda do nosso amigo que bate mulher, que eu prefiro não nomear.
Greg Hardy.
Você nomeou.
Mas tem que passar a informação.
Não, tudo bem. O Greg Hardy o Jalen Ramsey pra mim é o melhor jogador disponível no board no momento, e é por isso que os Cowboys ficam com ele.
Bom, Jacksonville está no cronômetro e Jacksonville também tem uma escolha. Eu acho que essa escolha pode ser trocada na quinta-feira, viu, Rodrigo?
Eu acho que é uma grande possibilidade também, talvez até pra cima. Por que não? Se Jacksonville tiver a fim de pegar o Jalen Ramsey muito e perceber que Dallas de fato está de olho nele, não vejo como uma loucura essa troca para cima. No entanto, a troca para baixo é realmente mais possível. Muitos times aí estão de olho em vários atletas. Aí o Joey Bosa está disponível, o Laremy Tunsil está disponível. eu vejo o Tennessee Titans pulando para essa posição, caso o Tannehill não seja escolhido.
Eu vejo isso como uma possibilidade muito forte. E se isso aconteceu, o John Robson, escrevi na minha coluna ontem, na primeira leitura. Se isso aconteceu, o general manager do Tennessee Titans vai ser um gênio, porque ele vai conseguir o Laramie Tunsil, que ele já conseguiria na primeira escolha, e mais um punhado de escolhas de draft que ainda vão sobrar.
Pois é.
Se isso acontecer na quinta-feira, olha, Tennessee tá de parabéns, viu? Claro que conta com um pouco de... Nossa, tem um barulho esquisito, tá uma máquina de café lá fora. Lógico que se isso acontecer, vai muito também da sorte e da demanda por quarterbacks, né, Rodrigo?
Com certeza,
Se não tivesse uma demanda tão forte pro quarterback como todo ano vem tendo...
E é isso que o time tem que fazer, ele tem que usar essa demanda. Todo mundo precisa de quarterback.
E Tennessee já resolveu o problema.
São poucos disponíveis, então... É justamente isso que acontece.
Bom, espero que essa interferência de áudio do vizinho não esteja no ouvido do... Não é FanSport.
Ouvinte!
Que é o ouvinte da Jornal, não é FanSport. FanSport na sexta-feira. Bom, Jacksonville, a pick is in. Com a quinta escolha geral do draft pro Futebol Rádio América, o Jacksonville Jaguars escolhe Miles Jack, inside linebacker, UCLA. Eduardo, e o joelho, Eduardo?
Então, provavelmente a escolha mais difícil de fazer. Concordo com vocês que provavelmente essa escolha vai ser trocada para baixo. O Tennessee Titans tem muito interesse se o tanto sobrar até essa altura. Mas, a bem da verdade, o Joey Bosa é um prospecto muito bom, muito técnico. Só que o Miles Jack tem aquele problema do joelho, tudo bem. Mas ele é mais versátil. Para uma defesa que está se reconstruindo, trazer um jogador que tem a fluidez que ele tem é muito importante.
Muito bom, faz bastante sentido. E o principal problema de Jacksonville, na minha opinião, é o pass rush. Só que o Joey Bosa, eu acho que é mais, Rodrigo, focado para conter a corrida do que pass rush. Aliás, os números dele, embora a pressão ao quarterback tenha aumentado, ele diminuiu em sexo em 2014.
Não, isso é bem verdade, mas ele também estava enfrentando marcações duplas e triplas e quadruplas. Tinha jogado que a gente realmente via quatro caras tentando bloquear o Joey Bosa.
Isso aconteceu bastante, é
porque verdade. O nível dele era tão maior do que as linhas ofensivas do Universitário da Big Ten, e da Big Ten, que é conhecida pelos seus jogadores de linha, que realmente era muito difícil para ele. Agora, o Miles Jack realmente é possivelmente o melhor jogador da classe. Se não fosse problema no joelho, não teria a menor dúvida que ele sairia no top 5.
Com esse problema, ele pode cair no top
10. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. A gente não é médico, a gente não tem os exames dele na mão também. Então é muito complicado saber, mas... A escolha é excelente, se tudo estiver certo com o joelho dele.
Se ele tivesse 100% saudável, pra mim ele seria a primeira escolha, né? Pô, de board, eu tô falando, não de escolha de time. No meu big board, aliás, nesta quarta-feira, se você tá ouvindo antes da quarta-feira eu solto os meus 50 jogadores preferidos, prospectos. A gente sempre tem que pensar assim, né, Rodrigo? Não é 50 melhores jogadores, é 50 melhores prospectos, em termos de como ele vai virar pra NFL. Porque tem um jogador que tem uma produtividade muito boa no college... Isso não se traduz para a NFL, porque o jogo é diferente. As hash marks são mais espaçadas, não tem tanto passe em profundidade, etc, etc. Existe uma pulverização de talentos maior, porque são elencos com 70 jogadores para cima, na FBS são 80 bolsas de estudo com 128 times. Então existe uma pulverização de talentos maior, os técnicos acabam tendo uma função mais importante do que na NFL. Eles viram praticamente pai dos atletas, né, muitas vezes. E, enfim, um exemplo bom, só para citar, é o Carl Nassib. Né? O defensive end de Penn State é um cara que foi ao Big Ten, teve números fantásticos no college, mas é cotado para a segunda, se bobear a terceira rodada. The Pickzinho. Com a sexta escolha geral no mock draft pro Futebol Rádio América, o Baltimore Ravens escolhe Laramie Tunsil, offensive tackle de Ole Miss. João Macedo.
Na verdade, com o desenrolar desse mock draft, o general manager Ozzie Newsome, com sua característica de escolher o melhor jogador disponível a cada rodada, vai literalmente correr para o pódio, porque ele vai na sexta posição escolher um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador da classe. Então, independente de necessidade, embora necessidade sempre exista, a escolha não há a menor dúvida com relação à escolha do Tunsil.
O Baltimore Ravens teve problemas ano passado com lesões na linha ofensiva, É, o Jim Morrow não é mais nenhum jovem, o Joe Flacco, o quarterback, se machucou, então toda a proteção é bem-vinda. E eu arrisco dizer, Rodrigo, que o Laremy Tunsil é o melhor prospecto ofensivo dessa classe, pau a pau com o Ezekiel Elliott.
Eu acredito que seja assim, e o Ezekiel Elliott é o tiro alguns pontinhos dele pela posição, que é uma posição que é, nos últimos anos a gente vê que a demanda dela no draft, no topo do draft principalmente, é baixa. Ele é mais dominante que o Laremy Tunsil é quando se compara aos colegas de posição, mas pelo valor da posição, é, o Tunsil leva um pouquinho de vantagem. Eu acho outra escolha excelente, é uma posição de necessidade e é o melhor jogador do board. Quando você combina um com o outro...
É uma escolha boa, né?
É uma escolha de Ozzie Newsome mesmo. É...
Então, e tem aquele negócio também, né? Que na minha opinião, vai acontecer uma troca aqui, Jacksonville com Tennessee. Mas o nosso mock draft não tem trocas, então os Ravens acabam se dando bem nessa situação. Ainda sobre running back, para aproveitar isso que o Rodrigo falou... Vale ressaltar um negócio muito importante. Tem uma estatística do beisebol, que é pouco utilizada no futebol americano, chama Wins Above Replacement. Ela é utilizada sobretudo para pitchers, para arremessadores, né? Que quantas vitórias você tem sobre seu reserva imediato. Ela é muito pouco utilizada no futebol americano, como eu disse, mas talvez a posição que tenha a menor Wins Above Replacement, ou melhor, Yards Above Replacement, que é como é utilizada, Football Outsiders e outros sites... É a de running back, né, Rodrigo? Não existe tanta diferença no draft, eu digo. Neste ano é um caso à parte. Mas na segunda rodada, por exemplo, você não vê tanta diferença assim entre os prospectos. Então, por isso, essa menor demanda de running backs na primeira rodada. E no fantasy é o contrário, né? Porque quarterback acaba tendo, em pontos de fantasy, uma points above replacement menor do que running back, por exemplo. Diferente de um running back elite para um running back pedestre no fantasy, é gritante. Por isso que é melhor escolher running back e wide receiver. Menos running back nos últimos tempos. Mas é por isso que é melhor deixar quarterback para segunda, terceira, quarta rodada, porque... Você escolhe um Tony Romo da vida na quarta rodada, se ele ficar saudável todas as semanas, ele vai fazer, sei lá, 17 pontos por rodada. O Aaron Rodgers, você pegar na primeira, vai fazer 21. 4 pontos não vai fazer tanta diferença assim, né?
É, exatamente isso. E running backs, a gente tá achando vários anos consecutivos pipetas de ouro, vamos dizer assim.
Você citou Luiz Bossa.
Luiz Bossa. Aliás,
parabéns.
Ele tem um...
Pipeta de ouro, meu! Step
chat agora, porque não sabe. Bossinha. Excelente. E sempre você acha grandes jogadores na segunda, terceira rodada. Então, não é uma necessidade tão grande de selecionar na primeira.
Rodrigo, a gente já teve dois quarterbacks, um seguido do outro aqui nesse mock draft. Você acha que a gente pode ter dois linhas ofensivas, o Tunsil e agora a escolha de São Francisco, o Ronnie Stanley?
Eu acho que é a escolha mais provável. Vamos ver aí o que a cúpula dos Niners, que é meio louca e bagunçada...
Será que o Trent Baalke vai fazer aqui, hein?
Mas veremos agora.
The piquezinho. Com a sétima escolha geral do draft simulado pro Football Rádio América, o San Francisco 49ers escolhe Ronnie Stanley, offensive tackle de Notre Dame. João Maurício Souza, explica pra gente aí, embora acredito que eu saiba a sua justificativa, explica pra gente como você chegou a essa escolha.
Bom, como eu tenho que tentar simular o que o Trent Baalke faria, eu, na verdade, quase escolhi um jogador ruim, mas não consegui. <Maldade. risos>
O treinador do Cruz aí vai te xingar, hein?
São Francisco teve a pior linha ofensiva bloqueando para a corrida e a segunda pior bloqueando para o passe em 2015. E é uma necessidade muito gritante. E o Ronnie Stanley já é, se for draftado por 49ers, automaticamente o melhor bloqueador para passe dessa linha.
É, e foi um time, né, Rodrigo, que perdeu muitos jogadores. Mike Iupari... o Anthony Davis ninguém sabe como que vai estar, vai resolver voltar, mas enfim, a gente fala muito das perdas defensivas dos 49ers por aposentadoria do Patrick Williams, do Chris Borland e free agency, mas a gente esquece também que esse time ele foi devastado na linha ofensiva nesses últimos 2, 3 anos.
Sim, também até os playmakers mudaram muito nos últimos anos, então é uma equipe que até os running backs. É uma posição que é uma equipe que está totalmente se reformulando e é essencial reforçar aquilo que foi a base do ataque vitorioso da NFC alguns anos atrás, que era a linha ofensiva. Aquela linha ofensiva era uma das melhores da NFL, sem sombra de dúvidas. E eu acho que o Jalen Smith é um excelente... O Jalen Smith não, Ronnie desculpa, Stanley. O Ronnie Stanley é um excelente passo na direção correta.
O Jalen Smith, que também é de Notre Dame, deve cair até a terceira rodada. Ele tem um problema menos grave que o Marcus Lattimore. Lembra o Marcus Lattimore, o running back de South Carolina? Acabou até aposentando depois de duas temporadas, não conseguiu recuperar seu joelho. Putz, o Jalen Smith é uma das histórias mais tristes desse draft. A gente teve nesses últimos anos muito problema de extra-campo, né? O cara caindo por causa de droga, de porte de maconha, etc. E nesse ano a gente tá vendo questão física. Falando em caindo, Rodrigo, o Joey Bosa tá em queda livre, hein?
Dropping like it's hot, né? Como já disse o grande Snoop Dogg.
Olha só. Tá dando... É o efeito combine, na sua opinião?
Eu acho que é o efeito, o jeito que o board está se encaixando. Eu acho que como o Buckner saiu na terceira rodada, isso acabou gerando um efeito.
Um efeito negativo para ele, né?
Dizem, eu tenho fontes que dizem que o Cowboys estava pronto para escolher o Bosa se não tivesse o Ramsey disponível. Então, não sei, o Bosa poderia ter saído até na quarta escolha.
Não, na terceira, na quarta e na quinta, com o Jacksonville também. E se bobear na sexta, porque Baltimore, depois da lesão do Terrell Suggs, foi outro time. Então, ele até seria bem-vindo no Baltimore Ravens também, em tese, pelo menos, por conta de pass rush. Será que ele sai agora em Cleveland? The pickzinho. Essa é a outra escolha que eu acho que pode até ter troca de novo para baixo pelo Cleveland Browns. Ou o Cleveland pode subir também. Com a oitava escolha geral do draft simulado pro Futebol Rádio América, o Cleveland Browns escolhe Ezekiel Elliott, running back, Ohio State Buckeyes. João Macedo.
É um pouco difícil tentar prever o que o novo regime do Sashi Brown e o Paulo de Podesta vai de que maneira eles vão agir no draft, mas dentro dessas 10 opções disponíveis, pensar em melhor jogador disponível, no que pode acrescentar, e aí eu considero o Elliott um jogador melhor do que o Bosa, principalmente em termos de tradução, né, das suas características para o jogo profissional, para a NFL. Por isso a escolha é o running back Ezekiel Elliott.
Um dos poucos tiros certos desse board, né, Rodrigo?
É, o Ezekiel Elliott é um jogador que tem muito pouco espaço para fracasso, né? Acho que ele é uma das...
Talvez o caráter dele, vamos dizer assim, para alguns.
Mas eu acho que o caráter dele é perfeito para...
Ele é competitivo, é um cara que não gosta de perder. Eu escolhi, eu adoraria ter
a bola na mão dele quando precisa. Então eu vejo como ponto positivo, na verdade. Então, assim, o Ezekiel Elliott é quase certeza de sucesso. É impossível ser certeza de sucesso na NFL. Se não existe no draft, se existe,
O Rashim Salam, por exemplo, na década de 90, com os Bears, é um exemplo de um running back muito bem cotado, ganhou o Heisman e acabou não dando em nada, mas...
Se fosse fácil, todo mundo faria. E não é fácil.
Mas é um dos prospectos, falando não de jogador, como sempre, mas como prospecto, é um dos mais certos, vamos dizer assim. Não chega ao nível certo o Andrew Luck, vamos dizer assim, mas pra posição de running back, é tão certo quanto foi o Todd Gurley ano passado, por exemplo. Tampa Bay tá no cronômetro, ainda não chegou a escolha aqui para o senhor Anthony Goodell. Então, enquanto isso, a gente vai... chegou, deixa eu ver. Ainda não chegou. Quem que é Tampa Bay, hein? Deixa eu ver aqui. Ô, Tampa Bay, escolhe logo aí.
Ô, Tampa.
Tem um minuto, hein? Senão eu vou passar os Giants na frente.
Ih, muita pressão. O Giants não tá pronto pra isso ainda, não.
O Joey Bosa seria uma escolha plausível em Tampa.
Joey Bosa e o Vernon Hargreaves, eu acho que são os mais importantes. Sim. Um time que precisa de cornerbacks. Trouxe o Optimus Grimes, mas ainda precisa de reforços pro lado dele, ainda mais que o desempenho dele em Miami já vem sofrendo declínio nas últimas semanas. Então, eu acho que o Hargreaves seria a melhor escolha, mas o Bosa também é o melhor jogador disponível, então não me surpreenderia com a escolha dele.
Eu posso ir Tampa Bay pra alguém? Eu não passei Tampa Bay pra ninguém.
Tampa Bay não é de ninguém.
Ai, meu Deus do céu. Ficou dois Bears. Eu gosto tanto de Chicago que eu coloquei Bears duas vezes. Aqui na minha cabeça, Tampa Bay tá na NFC Central ainda.
Eu posso escolher esse
colocado. Pode ser. Você escolhe pra Tampa Bay.
Vou escrever aqui então.
Acontece.
Folha 9. Tampa Bay. Vai falando aí porque eu tô...
Mas não tem muito o que discutir, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu, Rumi, é que eu tô tão atribulado nessa semana. Os caras, o Curtis não faz nada direito. São 2 horas ainda, a gente já tem quase 10 escolhas do recrutamento. The Piquezinho. Com a nona escolha do draft simulado pro Football, Rádio América, Central 3, Coca-Cola, Energético Burn, que é meu patrocinador nessa semana. Não oficialmente, mas é. Tampa Bay Buccaneers escolhe Vernon Hargreaves, cornerback de Flórida, Rodrigo Sanzovo.
Simplesmente o... um dos melhores jogadores disponíveis, acho que com exceção do Bolso é o melhor, e é a posição de maior necessidade na defesa de Tampa Bay, então é um encaixe perfeito aí entre necessidade e talento. O Hargreaves talvez como tamanho seja um dos maiores problemas dele, mas ele compensa a falta de altura com um estilo de jogo muito físico, ele é um cara muito físico, então isso não é um grande problema para ele, e ele é um cornerback clássico. Eu acho que ele tem tudo para dar certo na NFL.
Ele para alguns, as medidas dele não são adequadas, né, Rodrigo, para a NFL. Ainda mais agora, nessa nova tendência de cornerbacks altos e tal.
Exatamente. É, ele não tem a melhor altura, melhor comprimento e tudo mais, só que ele compensa com o jogo físico, como eu falei. Ele não foge de dar aquele bump and run. Ele sempre fez isso com muita competência na SEC, que é uma das conferências mais físicas universitárias que existe. A mais, na real. E então eu acho que é uma escolha perfeita para os Bucks.
Bom, e agora a gente chega à décima escolha do draft simulado, e o Joey Bosa continua em queda livre, então a gente tem que se perguntar se ele vai cair desse top 10 ou não. E o New York Giants tem o costume, Rodrigo, você que vai escolher para os Giants, de escolher o melhor jogador disponível no board. Foi assim, por exemplo, com o Odell Beckham Jr. Já tinha o Victor Cruz, todo mundo criticou na época, mas acabou sendo uma boa escolha.
Pois é. No entanto, também já gastou muito dinheiro na posição, né? Nessa off-season, na linha defensiva, principalmente com o contrato do Olivier Vernon. Então, existem outras opções boas no board. Então, realmente não é fácil escolher. Eles precisam de um wide receiver oposto ao Odell Beckham. Então, talvez o Laquon Treadwell seja uma opção. Vamos ver o que esse time sapequinho...
Não só o Treadwell, mas o Josh Doctson, por exemplo, que pra mim é o melhor wide receiver do board.
Bom, eu prefiro o...
Isso é uma grande polêmica, aliás. Inclusive o Corey Coleman também.
Michael Thomas menos, mas...
Eu tava até conversando com o Matheus isso ontem no Facebook, que pra mim o Laquon Treadwell é o terceiro wide receiver desse board.
Olha. Eu prefiro ele pelo potencial físico maior.
Porque será que ele não teve estatísticas inflacionadas pela spread offense de Ole Miss, por exemplo?
Mas eu digo mesmo sobre os outros dois amiguinhos.
Ah, não, é o Coleman sobretudo, TCU e Baylor. Faz sentido.
O Dodson tem estatísticas absurdamente infladas.
Sim,
né?
Sim.
Agora, o Treadwell é um cara que mostrou fazer recepções fantásticas. Isso pra mim, pra ser selecionar um wide receiver alto... As recepções fantásticas são parte disso, é uma parte importante, porque mostra o atleticismo do jogador, que muitas vezes não tá tão afim, mas numa grande jogada ele se esforça.
De piquezinho. Com a décima escolha no draft simulado pro Futebol Rádio América, o New York Giants escolhe Joey Bosa, defensive end Ohio State. Acabou a queda, Rodrigo.
É um talento grande demais pra deixar passar. Eu nem tinha ele no meu board específico pro Giants, porque eu tinha certeza que ele já teria saído esse ponto. Mas pintou a oportunidade e a gente sabe que o Jerry Reese não é de deixar passar esse tipo de oportunidade. A última escolha defensiva do Jerry Reese foi o Prince Amukamara, em 2011. Então são vários anos seguidos fazendo uma escolha de primeira rodada ofensiva.
Tá na
hora de escolher um jogador defensivo, apesar de terem gastado uma grana com a defesa na off-season, na free agency.
Na secundária, sobretudo. Os Giants eram um time bastante bipolar, né, na defesa, ano passado.
Eles eram um time que, em momentos, mostravam um potencial...
Na questão terrestre e aérea, eu digo.
Ah, sim, também. Eles no ar eram...
Era um desastre, e o terrestre até que era bacana.
E por isso trouxeram também o Olivier Vernon pra fazer pressão,
O Pierre Paul, a gente não sabe quão vai afetar o dedo dele. Ano passado até deu uma melhorada, mas enfim, continua sendo uma incógnita, na minha opinião.
Continua sendo uma incógnita por algum tempo.
Até salarial, né? Vamos dizer assim.
Pois é. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer nesse sentido. Mas eu acho que selecionar o Joey Bosa, apesar de ter o Olivier Vernon e o Jason Pierre Paul já estabelecidos, vai permitir brincar com as posições defensivas do time e voltar. A gente sabe que os times que ganharam o Super Bowl recentemente dos Giants ganharam por conta da defesa, por conta do pass rush. E é hora de reforçar novamente.
Bom, enquanto o Chicago está no relógio, vamos rever as 10 primeiras escolhas. Los Angeles escolheu Jared Goff, Philadelphia Carson Wentz, San Diego DeForest Buckner, Dallas Jalen Ramsey, Jacksonville Miles Jack, Baltimore Laremy Tunsil, San Francisco Ronnie Stanley, Cleveland Ezekiel Elliott, Tampa Bay Vernon Hargreaves e o New York Giants o Joey Bosa. Eu não vi a escolha ainda, 11º de Chicago, como é meu time, vou dar um palpite que é o Leonard Floyd, não sei. Vamos ver aqui se já, a escolha já chegou. Já chegou, The Pickzinho. Com a 11ª escolha do draft simulado, mock draft, etc, etc, do Pro Football, Rádio América Central 3 e sei lá mais quem, e refrescos do Chaves de Tamarindo, o Chicago Bears escolhe Leonard Floyd, outside linebacker de Georgia, Matheus.
Bom, os Bears melhoraram bastante a defesa durante a off-season com algumas peças, mas o front seven ainda precisa de mais um jogador ali no pass rush, porque não adianta nada você ter um lado bom e não ter gente do outro lado para também botar pressão no quarterback. E o Leonard Floyd tem subido muito recentemente, uhum, por ser um cara que é bastante explosivo, bem rápido. Ele nem era cotado em primeira rodada até pouco tempo atrás e começou a subir, as franquias gostando dele. Eu achava uma bela escolha para os Bears. Eu estava aqui com de olho no Joey Bosa, só que aí os Giants pegaram, mas o Leonard Floyd é um belo presente baixo para mim nesse caso.
Muito bom. E será que o torcedor dos Bears ficaria feliz com essa escolha, Rodrigo Sanzolo?
Você que me diga, né? Eu, aparentemente sim, você está com um sorrisão na cara.
Falaria rojão. O Leonard Floyd, pra mim, vou ser até um pouco polêmico aqui. Pra mim é o melhor pass rusher desse draft, é o melhor primeiro passo desse draft. E uma das virtudes mais raras hoje em dia é ter um primeiro passo forte, como o Leonard Floyd tem. Eu lembro de assistir ele no Tex Later Bowl, muito querendo ver o Carnesser de Penn State, mas ele acabou sendo uma grata surpresa naquele jogo. Tudo bem que a linha ofensiva de Penn State é uma mãe, né? Mas mesmo assim, foi um destaque bem interessante. Quanto mais eu via a tape dele, desde janeiro, mais eu gostava desse cara. Os analistas nos Estados Unidos também vêm tendo a mesma opinião. E nessa defesa 3-4 do Vic Fangio, qual que é o defeito dele? É o jogo terrestre. Mas colocando ele no edge, né, como outside linebacker pass rusher, né, é bacana, é muito bom. Eu acho que é uma escolha que daria muito certo em Chicago. É um time com tradição defensiva. Tira meu Chicago daí, pelo amor de Deus. Lembra que o Leandro me lembra aquele negócio do Corinthians? Tira meu Corinthians daí! Eu sinto isso com essas defesas que meu time teve nos últimos anos. O diretor da Rádio Trotto Corinthians está me xingando neste momento. E New Orleans está no cronômetro. Deixa eu ver aqui se New Orleans já mandou a escolha. Lá, 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 lá. Tô checando já escolheu. Rodrigo, New Orleans é uma incógnita nesse draft, na minha opinião.
New Orleans pode fazer um bocado de coisa, né? Tem muitas necessidades na defesa, tem necessidades na linha ofensiva, apesar de já ter feito escolhas recentes e investimentos recentes na posição. Precisa de mais armas para o Drew Brees, mas eu realmente não sei o que fazer. Então, se eu fosse New Orleans, eu escolheria ou alguém para a linha defensiva, ou simplesmente iria com o melhor jogador disponível.
Quem que é o melhor jogador disponível no board, na sua opinião, agora?
No momento, o melhor jogador disponível do board é o... Na minha opinião, o Daron Lee, do Ohio State.
Vamos lá, piquezinho. Com a 12ª escolha geral no mock draft... Não é mais de concurso. É Pro Football, Rádio América, etc. O New Orleans Saints escolhe Shaq Lawson, defensive end Clemson. Eduardo...
Deus sabe que o New Orleans Saints precisa de ajuda na linha defensiva, né? Desde que o Junior Galette saiu, o Cameron Jordan está lá solitário, precisava de pressão de dentro de fora. Já trouxeram o Nick Fairley, que é uma ajuda, mas o Shaq Lawson acho que se encaixa melhor. Ele é bom contra a corrida, ele é bom contra o passe e versatilidade. Enfim, o Saints foi muito ruim, tanto contra o jogo corrido quanto o jogo aéreo ano passado. Eles precisam de ajuda desesperadamente. Um jogador que consegue ajudar tanto pressionando quanto protegendo contra o jogo corrido é importante para equipes.
O Shaq Lawson, que era o eixo motor, na minha opinião, dessa defesa de Clemson. Tem o Mackenzie Alexander na secundária, claro, mas... E também tem o Kevin Dodd, outro talento defensivo de Clemson. Clemson que vem produzindo bons jogadores, né? Do lado defensivo da bola. Tivemos o Vic Beasley ano passado. Mas enfim, é uma escolha que faz bastante sentido nesse ponto de vista. Até porque o Nick Farley é jogador de interior de linha ofensiva. Bom, Miami está no cronômetro. Deixa eu ver se tem algum jogador aqui que está em queda livre. Não necessariamente um jogador em queda livre, mas não tivemos ainda nenhum wide receiver escolhido. Estamos na 12ª escolha, deixa eu ver que horas são. São 14h11, horário de Brasília. Temos bastante tempo aí no mock draft. Deixa eu ver aqui se Miami já mandou a escolha. Tem piquezinho. Com a 13ª escolha do mock draft, o Miami Dolphins escolhe Darren Lee, linebacker, Ohio State, Rodrigo.
Pois é, como eu disse, eu considero Darren Lee o melhor jogador disponível no momento, e apesar do Dolphins ter uma necessidade gritante em cornerback, que para mim é a maior necessidade da equipe, precisa de alguém do lado do Byron Maxwell, apesar disso, eu acredito que o Mike Tannenbaum vai escolher o melhor jogador disponível, ainda mais se ele for um atleta defensivo. Que é
mas
uma...
linebacker também é uma necessidade, né?
É uma necessidade, mas não tão gritante. A gente tem no momento de Elaine Jenkins, o Kiko Alonso e o Coamisse. Agora...
Mas o Coamisse é fraco, hein?
O Coamisse, ele é seguro, ele não faz nada demais. Eu prefiro tirar o Elaine Jenkins aí, porque até porque o Darren Lee pode jogar as três posições. Entrar o Darren Lee, que é um cara atlético pra caramba, pode cobrir o maldito Rob Gronkowski e os milhares de slot receivers dos Patriots. Por isso que eu acho ele uma escolha sensata para o Miami, para continuar na luta para competir contra o maior rival na divisão, que varre a divisão há muitos anos.
Muito bom. E de piquezinho para Oakland já, hein? Com a 14ª escolha geral do draft simulado aqui da Central 3, Pro Football, etc., o Oakland Raiders escolhe, e essa escolha, não vou falar sobre a escolha ainda, Sheldon Rankins, Louisville Defensive Tackle, João Macedo.
O general manager do Raiders, Red McKenzie, é um discípulo de Ted Thompson, do Green Bay Packers, sempre seguindo a tese do melhor jogador disponível. Até vocês tinham falado mais cedo sobre o Darren Lee como o melhor jogador do board. No meu board já era o ranking já há algum tempo. Eu sou fã da maneira que ele consegue fazer pass rush na parte interna da linha, ainda que a linha defensiva do Raiders não seja nem talvez a maior necessidade da equipe, a secundária é uma necessidade maior, o valor de ranking se impõe nesse momento como a escolha.
E a secundária não tem nenhum jogador de muito destaque aqui para a 14ª escolha. Realmente o Sheldon Rankins seria a mais plausível aqui, e supondo que ele tenha uma carreira sólida, ele no meio da linha, trabalhando bem, olha, esse time de Oakland seriam três drafts consecutivos acima da média, né, Rodrigo?
Com certeza.
Tem um defensive end bom ali.
Tem um defensive end.
Bacana.
O senhor defensive end, nosso Calilzão, e...
Kelly, o Mac da massa.
Calilzão, pouco, craque.
Kelly, o Mac, que é uma história muito interessante, ele jogou em Buffalo no college, ele era um recruta de 2 estrelas de 5 possíveis no high school. Ele é uma das provas pela qual o recrutamento de high school pro college não significa absolutamente nada em termos de quão o jogador vai ser bom futuramente, mesmo no college, mas também na NFL se ele acabar sendo escolhido.
Mas é engraçado que os olheiros da NFL ficam de olho nisso, no sentido de por que ele é um cara 2 estrelas? Demorou para crescer?
Pode
Eles
acontecer,
analisam, né? Isso, porque isso é um indicativo de onde o jogador pode chegar e aonde ele esteve, né? Você tem que analisar a história do jogador para saber aonde ele pode chegar.
Então é isso, a secundária de Oakland é uma necessidade, mas pode ser endereçada depois. Na minha opinião, o melhor jogador disponível no board era o Sheldon Rankins nesse momento. Boa escolha de Oakland se confirmar. Na 15ª, que era originalmente do Los Angeles Rams, a gente tem o Tennessee Titans, que está no cronômetro neste momento. Rodrigo, Tennessee que poderia, como a gente já falou, usar as escolhas que ganhou para trocar, mas no nosso mock draft não tem trocas. Então... Poderia escolher aqui na 15ª um jogador de linha ofensiva, por exemplo.
Todos os sinais aqui, para mim, indicam o Jack Conklin, offensive tackle de Michigan State. Ele é o melhor linha ofensiva disponível no momento. E
precisa proteger o Mariota, né?
Precisa proteger
o Mariota. Se machucou ano passado,
inclusive. Se não ele, talvez o Taylor Decker de Ohio State.
Sim, sim. A Big Ten que é muito prolífica em produzir jogadores de linha ofensiva, sim, né?
Com certeza.
Até pela tradição de imigração nórdica e o fenótipo nórdico, isso aí não é preconceito, não. Geralmente acaba produzindo jogadores talentos de linha ofensiva.
Os caras são grandes.
Né? Isso aí é inquestionável. O Thor, por exemplo, o Thor é grande, pô. Né?
Thor tem um baita shape.
Um dia a gente chega lá. Com a... piquezinho, né? Esqueci da piquezinha. Comissário idiota, pessoal. Bota vai aí pra mim de novo, Leandro. Eu mereço vai, que eu sou burro. Aí. Com a 15ª escolha geral do recrutamento Mock Draft, ter simulado o cacete, o Tennessee Titans escolhe Jack Conklin, Offensive Tackle, Michigan State. Eduardo?
Então, provavelmente a escolha mais clara é que o Tennessee teve a pior performance cedendo sacks ano passado.
Tem essa,
seja o Mettenberger, seja o Mariota, foram 54. E não adianta nada você ter o Mariota, um prospecto para o futuro, se você não consegue proteger ele. O Jack Conklin é a melhor opção disponível no draft nesse momento. É um jogador muito técnico e acho que é o primeiro passo para a reconstrução da linha ofensiva do Tennessee Titans.
Cara, eu vou falar uma coisa aqui, Rodrigo. Todos eles estão de parabéns, viu? Porque tá excelente.
Se for assim, todo mundo sai feliz, né?
Cara, tá todo mundo feliz. Né? Talvez Cleveland... É que o Ezekiel Elliott é muito bom e não tinha muito o que fazer aqui. Cleveland, não sei se tem uma linha ofensiva tão boa, vamos dizer assim, mas eu não vou nem dizer que foi ruim, mas o menos pior pra prospecto seria Cleveland. Só que aí é suplementado pelo fato do Ezekiel Elliott ser um monstro em termos de prospecto, né? Claro, assim, tem um monte de nome aqui que não vai dar em nada. Isso sempre acontece. Mas no papel, em termos de prospecto, a gente está tendo um recrutamento excelente. Detroit Lions está no cronômetro. Algo a mais a comentar, Rodrigo, sobre o Conklin?
Não sei se eu tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que é bem isso mesmo que o nosso general manager falou. Tennessee precisa melhorar a proteção, não é uma opção. Eles precisam melhorar a proteção. Eu achei que foi inteligentíssima a troca para baixo. Mas eu vejo o Tennessee como uma enorme possibilidade de trocar para cima, né? Então esse draft deve ser um pouquinho remexido para essa troca.
Ah, sim. Bom, então só revendo aqui, Chicago, Leonard Floyd, 11ª, 12ª, New Orleans, Shaq Lawson, defensive end Clemson, 13ª, Miami, Darren Lee, linebacker Ohio State, 14ª, Oakland, Sheldon Rankins, Louisville, defensive tackle, 15ª, Tennessee, Jack Conklin, offensive tackle de Michigan State. Já tivemos aqui, deixa eu ver, Ohio State. Um, dois, três. Três jogadores, ainda tem uma galera aí de Ohio State, o Eli Apple, por exemplo, uma galera pra ser escolhida, mas a campeã nacional Alabama não teve nenhuma escolha ainda, Rodrigo.
Ah, mas pode ter certeza que em alguns...
Mais late round, né?
Em algumas escolhas a gente já vai ter alguns jogadores de Alabama.
De piquezinho. Com a 16ª escolha do recrutamento simulado de 2016, o Detroit Lions escolhe Jaron Reed, defensive tackle de Alabama, Matheus. Faz todo sentido, é uma equipe que teve perdas na free agency por linha defensiva, né?
Sim, os Lions precisam de ajuda nas duas linhas, bastante. Tanto quanto defensive tackle e defensive end. E, por exemplo, os dois principais nomes que eu tava de olho, os três principais, né, saíram recentemente, Shaq Lawson, Sheldon Rankins e o Jack Conklin. Então, os Lions vão pra tentar reforçar os defensive tackles, né. O Jaron Reed é um jogador defensivo muito bom contra a corrida, liderou Alabama... em tackles, entre as linhas defensivas nos últimos dois anos, o que é considerando que tinha na linha defensiva de Alabama, você pode falar que é um belo feito. E assim, é aquele jogador que você não vai ver com um grande destaque, não é aquele cara que vai vender muita camiseta, mas se for para segurar jogo corrido, ele vai estar ali sempre. E os Lions precisam de uma renovação ali, né, porque o principal nome da linha entre os defensive tackles é o Alotinata, que já está no fim da carreira. Tem o Tyron Walker, que também se machuca muito, você não pode confiar tanto, então você tem que achar um jogador para colocar ali e poder jogar já do dia 1.
E o Detroit Lions, Matheus, só para completar, dois anos atrás era o melhor time contra a corrida, se eu não me engano, da NFL, 2014.
É, faz muita diferença ter Sue e Farley ali juntos, né? E ainda mais você tinha um corpo de jogadores que poderia ajudar também. Os defensive ends funcionavam bem contra o jogo corrido também. Os reservas também ajudavam bastante. Então, você precisa trazer essa produção de novo, porque quando os Lions foram aos playoffs, né, em 2014, foi porque a linha defensiva estava fazendo muito trabalho, estava trabalhando bastante. Ziggy Ansah, Sue, Farley, Jason Jones e por aí vai, CJ Mosley, e tinha um monte de jogadores que contribuíam. Hoje os Lions não tem isso mais e precisa voltar se quiser, tipo, ter esse mesmo impacto defensivo.
Rodrigo Sanzovo.
André Curti.
Você sabe que a gente tem os prospectos, né, neste ano, eles nasceram mais ou menos na mesma época que você.
Sim, meio triste.
A gente tem muitos caras com o nome de Shaq, por causa do Shaquille O'Neal, né, entrava na NBA naquela época, com Orlando Magic, pouca gente sabe, e tem um prospecto neste ano que eu acho que a mãe dele assistiu Velocidade Máxima e gostou do filme. Velocidade Máxima, que é um filme de 94, você nunca viu Velocidade Máxima?
Não tô lembrado.
É um filme que o cara, tipo, tira o freio de um busão. Ou alguma coisa assim. Ou não pode frear. Ou não pode, ter que manter a mesma velocidade. Aí tá...
Qual que é o nome que são?
Speed, em inglês.
Speed?
Speed.
Mas tem alguém que chama Speed?
Não. É o nome do ator do protagonista. Inclusive, ele está na Green Room. The Peakzinho. Com a 17ª escolha do recrutamento simulado pro Football Rádio América Central 3, o Atlanta Falcons escolhe Keanu Neal.
Ah, o famoso Keanu Reeves.
Safety de Flórida, Eduardo Micelli.
Pois é, a secundária de Atlanta precisa realmente de talento. Não adianta muito você perder o William Moore, se eu não me engano. Saiu agora e o Kemba Osmael não teve um ano muito bom, então trazer um jogador que ressuscite o fundo do campo para a franquia é muito importante. Ele tem um porte físico grande, ele é um safety quase híbrido de linebacker. Se você considerar o histórico Dan Quinn no Seattle Seahawks, que jogava com Kent Chancellor, muito com single high, com safety sozinho lá atrás, trazer ele para ajudar no jogo corrido e proteger o fundo do campo é uma escolha bem interessante.
Porque tanto no cover 3 quanto no cover 1 robber, o strong safety fica no meio do campo, né? E essa é uma filosofia que tanto o Gus Bradley como o Dan Quinn, eles gostam bastante. Em tese seria um reach, né? Mas é um reach que até faz um pouco de sentido. Muita gente até questionou o fato do Keanu Neal estar na Green Room, ter sido chamado para ir no draft, né? Pode acabar indo para a segunda rodada. Mas vamos ver como se desenrola aí. Com a 18ª escolha em Indianápolis, está no cronômetro, Rodrigo. Agora você sabe de quem eu estava falando, do Keanu.
Agora eu sei, o Keanu Neal, que provavelmente realmente se chama Keanu Neal por causa do Keanu Reeves.
Keanu Neal provavelmente por causa
ainda
do
não
Keanu Reeves.
Né? Keanu Neal. Ainda não tinha saído o Matrix, né? Foi nos anos 2000 o Matrix.
Matrix é de 99.
99? Então ainda não.
Matrix é de 99, mas a velocidade máxima é de 94. Inclusive, a mãe do Michael Orr que pilota o busão.
É.
A Sandra Bullock.
E você tá achando o que agora dos Colts? Eu tô sentindo cheiro de linha defensiva, hein? Tem alguns prospects bons.
Não sei, eu acho que o fato do Andrew Luck tá em ano de renovação de contrato pode indicar linha ofensiva.
É uma necessidade também gritante, mas eu vejo o board chamando mais atenção pra linha defensiva.
Porque o Taylor Decker, por exemplo, ainda tá aqui de Ohio State.
É, mas eu diria que o Kevin Dodd tá disponível.
Tem o Kevin Dodd, que é uma boa escolha, é verdade.
Ashawn Robinson. Por que não Robert Nkendije?
O Ashawn Robinson acho que é mais fundo de primeira rodada, hein?
Sei não, hein?
Eu já vi mock draft que tá na segunda rodada.
Eu prefiro ele ao Jaren Reed, por exemplo, pessoalmente. Se você comparar
os dois são de Alabama, inclusive. Né? The Peakzinho. Com a 18ª escolha do draft simulado pro Football de América 2016, o Indianapolis Colts escolhe Taylor Decker, offensive tackle de Ohio State, Eduardo.
Rodrigo, até concordo que o cheirinho era de linha defensiva, mas como o Kurt falou, você tem o Andrew Luck ano de contrato. Você tem um ano, ele depois de um ano muito lesionado. Você pode ter ele 100% da forma física, ele pode estar 100% jogando como no seu pleno potencial. mas tem a questão da confiança. Se ele não se sente confortável dentro do pocket, se ele não tem uma proteção boa, ele não vai render, ele precisa de um tempo, de ritmo, e eu acho que o Taylor Decker é a melhor opção no quadro nesse momento.
Olha, eu não discordo não, viu? Porque quando eu argumentava no ano passado que o Andrew Luck saudável pode fazer a diferença, no ano passado, neste ano as coisas mudaram muito. Sobretudo pelo avanço dos Jaguars na free agency, agora no draft pode melhorar bastante. Mas o Andrew Luck saudável fazer a diferença entre ganhar a AFC South ou não, muita gente retrucava. Ah, mas o Matt Hasselbeck teve mais vitórias que o Luck. Só que o Luck jogou machucado o ano inteiro.
Não só jogou machucado o ano inteiro, como o time dele parecia que não ajudava nos jogos que então, ele estava
vendo. Ele jogou machucado o ano inteiro. E o Matt Hasselbeck, boa parte das vitórias, veio contra a AFC South, né? Então tem que ser considerado isso. E a vitória contra Denver, a gente não pode esquecer que o Andrew Luck, em campo, ele tomou pelo menos uns 12 hits naquela partida contra Denver. Eu lembro que eu transmiti esse jogo, tava uma coisa suicida ele saindo do pocket. Foi heróica. Aquela vitória contra Denver, que acabou sendo campeão da NFL, jogando contra o Von Miller, com a linha ofensiva que os Colts tinham no passado, foi heróica. Então, proteger o Andrew Luck pra manter ele saudável, porque, assim, é indiscutível pra mim que o Andrew Luck é o melhor quarterback dessa divisão.
Sem dúvida.
Eu não consigo, eu não vou ousar a ponto que eu fiz e muita gente fez ano passado de colocar ele como provável MVP da NFL. Não vou fazer isso. Mas ele é o melhor quarterback da divisão aqui pra mim. O Brock Osweiler não provou o suficiente. O Marcus Mariota tá no seu segundo ano e geralmente quarterbacks calouros têm um declínio no segundo ano porque os coordenadores defensivos começam a aprender a neutralizar por ter mais game tape e estudar toda a intertemporada. E os Jaguars têm o Blake Bortles que tá em terceiro ano, que é o ano do vai ou racha, mas a gente não consegue prever com relevante certeza com que vai ser. O Luck continua sendo o melhor quarterback da divisão, isso pode ter algum impacto no calendário.
Não, exatamente. Tem quarterbacks de muito potencial na divisão, o Bortles e o Mariota principalmente, mas o Luck é o cara que mais provou ter competência. E a escolha, agora voltando à escolha do Taylor Decker, eu acho que realmente é a escolha mais prudente a ser feita, né? Porque você precisa proteger o seu cara. Você precisa dar a ele as condições de vencer. E o Andrew Luck é um cara que, se você der as mínimas condições para ele vencer, ele vai te ajudar a vencer. Ele tem um dos cérebros mais interessantes e desenvolvidos da NFL.
Ele é um ávido leitor, sabia? Ele é tipo o bibliotecário dos Colts. A galera chega pedindo sugestão de livro para ele.
Não sabia dessa aí.
Vou fazer até um artigo quando der.
Tem muitas coisas interessantes. Ele é um cara interessante, né? Um cara que sofre o tackle e parabeniza o linha defensiva.
Isso é legal também.
E, sei lá, ele é o cara do futuro. Isso é indiscutível. É o cara do futuro em Indianápolis. Então, proteger ele é importante, sim.
É uma boa pedida sempre. Buffalo, quem que é Buffalo? É você, Rodrigo?
Eu mesmo.
Já tem a pique aí?
Sim.
Manda pro pai aí. Ou no Facebook. Manda pro pai, é uma boa expressão, hein, André Mim? O quê? É o Rodrigo, não, ele tá mandando aqui. Opa, quase falei o nome. Piquezinho. Com a 19ª escolha geral do Mock Draft 2016 Pro Football, o Buffalo Bills escolhe a Sean Robinson.
Pintou
defensive tackle
aqui.
De Alabama. Considerando o declínio que essa linha defensiva teve ano passado, a gente esperava muito dela e a saída do Mario Williams faz sentido, hein, Rodrigo?
É uma escolha que eu acho que é um encaixe, assim, feito nas estrelas. O Ashton Robinson...
Um encaixe feito nas estrelas?
Tava escrito nas estrelas.
Nossa senhora, virou podcast adolescente esse negócio.
Não, virou um som de um pagodinho legal e tal. E ele é perfeito para um esquema 3-4. Os Bills precisam de ajuda na linha defensiva, recuperar ela. Ele pode jogar as três posições da linha defensiva, apesar de ser um cara enorme, ele é um monstro.
E defensive tackle de 3-4, o chamado nose tackle, é raríssimo você ter no
raríssimo.
Draft.
Raríssimo.
E ele eu sei disso, vai parecer tosco isso, né? Justificar com Madden em futebol ninja. Mas eu jogo com os Bears no Madden. E escolher um nose tackle pro 3-4 em draft, eu tô sofrendo faz 3 anos, não achei um que presta ainda. E contratar o Rolando Nigara na free agents, inclusive.
É muito difícil. E ele é atlético pra caramba, apesar de ser um dos maiores caras que eu já vi jogar futebol
na minha
vida.
É verdade. Pound for pound, ele é atlético pra cacete. Se você for equivaler todos...
Ele pode jogar de defensive end no 3-4. Ele pode jogar de nose tackle.
E o right defensive end seria plausível, é verdade.
Ele pode jogar em qualquer posição e ele vai parar a corrida como poucos. Então ele vai permitir que os playmakers da defesa dos Bills surjam mais. Houve uma dúvida no, no, na, na sala dos Bills. Pensaram em escolher o Robert Nkendidi.
Mas temos red flags quanto ao caráter do Nick, né?
Exatamente.
Lembrando que ele teve a peripécia de cair da sacada no Sugar Bowl. Caiu uma altura de 4 metros, machucou um pouquinho o tornozelo e tal. Aí a polícia chegou, ele tava com marihuana, né? Embaçado o negócio. Bom, Felipe Vieira pergunta aqui no meu Twitter os que já saíram. Quando chegar na 20ª escolha, que é agora New York Jets, eu vou rever todos rapidamente. New York Jets tá no cronômetro e de piquezinho. Com a 20ª escolha, o New York Jets escolhe Laquon Treadwell, wide receiver de Ole Miss.
Já tava na hora de sair mais um playmaker, né? A gente ficou muito tempo só com o Ezekiel Elliott, então...
Mas será que o Treadwell é playmaker?
Cara, ele é um cara que talvez não seja aquele número um tradicional, mas ele pode fazer diferença para uma equipe igual o Jets que, vamos, sei lá...
Deixa eu fazer uma pergunta.
Não tem quarterback no momento.
Então, por que não o Paxton Lynch?
O Paxton Lynch, ele ainda é muito cru, então não seria o cara para os Jets agora. Tudo bem, eles podem começar a desenvolver um cara para o futuro? Podem.
Mas quem vai ser quarterback desse time? Eles vão renovar com o Ryan Fitzpatrick?
Olha, eu acho que vão, eu acredito do fundo do meu coração que vão.
Então, senão... mas aí faria sentido, porque aí deixa o Fitzpatrick, contrata o Ponte de 2 anos e drafta o Paxton Lynch.
Mas você já tem o Bryce Perry também sendo desenvolvido. Muita gente acredita no Bryce Perry, eu particularmente não.
Eu também não muito.
Tem gente que acredita. E é uma equipe que já tem o Brandon Marshall, já tem o Eric Decker, mas eu acho que o Eric...
Mas são dois wide receivers em terço final de carreira, né?
Exatamente, já são caras mais velhos, e o Laquon Treadwell vai poder chegar na maciota um pouquinho e tomar controle das recepções do Jets e dar mais uma opção boa a quem quer que seja o quarterback.
Alguém poderia perguntar, por que não o Robert Dickdish aqui? Porque esse cara em Nova York não vai dar certo.
E eu não vejo como a cara da organização de Nova York hoje. Se for Buffalo, sim, porque tem o Rex Ryan, aquele negócio
faria sentido.
Doideirinha, partiu loucura.
O Nick Dish que pode sair em Seattle aqui, pode sair em Baltimore, já foi, né? Seattle, Pittsburgh, Denver, vamos ver. Ele na 31ª, eu escolheria ele se fosse Denver, viu? Um seguidor falou ontem no Twitter, eu fiquei com isso na cabeça ontem.
Seria essa escolha mais ousada do draft até agora?
O Nick Dish?
Não, a Laquon Treadwell.
Eu acho que sim, viu?
Também tô achando.
Eu acho que sim.
Orgulhoso.
Piquezinho. Com a 21ª escolha do Mock Draft 2016, Washington escolhe Ryan Kelly, center de Alabama, Matheus.
Bom, os Redskins tiveram muitos problemas com o jogo corrido ano passado. Mesmo tendo alguns bons nomes como running backs, foram só 3,4 jardas por carregada. Então, 3,65, na verdade, não é 3,40. A parte interior da linha ofensiva é que realmente sofreu bastante com isso. Você tem alguns bons nomes, você tem o Trent Williams de left tackle, o Morgan Moses de right tackle e o Brandon Scherff, que foi draftado recentemente como right guard. Só que aí você ainda precisa de um left guard um pouquinho melhor. Ainda estão vendo agora se o Spencer Long consegue jogar ali, né? Mas center é um problema. Entrar um problema para a equipe. O Kyle Schensteiger não consegue se adequar realmente ao sistema e seria muito bom para os Reds, para a franquia de Washington, não conseguir um jogador para colocar ali. E o Ryan Kelly é o melhor center do draft de longe, é um dos melhores jogadores de linha também disponíveis. Sim, sim. De interior é o melhor de longe também. E eu acho que seria uma boa escolha para já colocar ali e já poder jogar mesmo ano que vem.
Como que chamou o técnico de linha ofensiva de Washington, que era de Dallas, inclusive, até 2 anos atrás?
Bill Callahan.
O Bill Callahan. Será que essa escolha até que faria sentido, porque estaria emulando o que Dallas fez no draft nessa primeira metade da década, né? Gastar a primeira escolha de primeira rodada com linha ofensiva, mesmo que contra o passe, o Washington tenha feito um bom trabalho. Passou boa parte da temporada no ano passado com o melhor time em termos de sacks cedidos, né? Com menos sacks cedidos. É uma escolha que eu endosso, porque linha ofensiva nunca é demais. Houston está no cronômetro. Deixa eu ver aqui. Vamos rever, enquanto Houston está no cronômetro, vamos rever, a pedido dos ouvintes no Twitter, as escolhas. Los Angeles, Jared Goff, quarterback, Califórnia. Philadelphia, Carson Wentz, quarterback, Philadelphia. Desculpa, North Dakota State. Terceira, San Diego, DeForest Buckner, defensive end, Oregon. Quarta, Dallas, Jalen Ramsey, defensive back, Florida State. Quinta, Jacksonville, Miles Jack, inside linebacker, UCLA. Sexta, Baltimore, Laramie Tunsil, offensive tackle, Ole Miss. Sétima, San Francisco, Ronnie Stanley, offensive tackle, Notre Dame. Oitava, Cleveland, Ezekiel Elliott, running back, Ohio State. Nona, Tampa Bay, Vernon Hargreaves, cornerback, Florida. Décima, New York Giants, Joey Bosa, defensive end, Ohio State. Décima primeira, Chicago Bears, Leonard Floyd, outside linebacker, barra edge, Georgia. Décima segunda, New Orleans Saints, Shock Lawson, defensive end, Clemson. Décima terceira, Miami, Darren Lee, linebacker, Ohio State. Décima quarta, Oakland, Sheldon Rankins, Louisville, defensive tackle. Décima quinta, Tennessee, Jack Conklin, Michigan State, offensive tackle. Décima sexta, Detroit, Jaron Reed, defensive tackle, Alabama. Décima sétima, Atlanta, Keanu Neal, Florida, safety. Décima oitava, Indianapolis, Taylor Decker, offensive tackle, Ohio State. Décima nona, Buffalo, Ashon Robinson, defensive tackle, Alabama. Vigésima, New York Jets, Lacon Treadwell, wide receiver, New York Jets, Ole Miss. E 21ª, Washington Center, Ryan Kelly, Alabama. Vamos ver se a escolha de Houston já está aqui. Já está aqui. The Pickzinho. Com a 22ª escolha geral do draft 2016 simulado aqui no Rádio América, o Houston Texans escolhe Corey Coleman, wide receiver, Baylor, Matheus.
Você dá um contrato imenso pro nosso querido Brock Osweiler e você realmente tem que fazer o draft fazer sentido para sua franquia. Então você vai atrás de peças que possam ajudar o Osweiler a ter um sucesso. A sua franquia, então você vai atrás, por exemplo, de um wide receiver para poder ficar do outro lado do Andrew Hopkins, né? Que é um dos melhores wide receivers hoje que a gente tem na liga. Então você busca uma ajuda, e o Corey Coleman passou a parte da Universidade do Texas, é bem conhecido do pessoal ali no estado. É um wide receiver muito veloz, só tem 4 rotas, mas faz as 4 rotas com muita perfeição.
Só tem 4 rotas? Mas é verdade.
Corre boas rotas, vai de poucas.
Beleza, 4 rotas. Então, mas é um wide receiver que ainda tem um bom espaço para crescimento, mas que pode já ajudar de início. Quem viu o Baylor nos últimos anos, viu que os wide receivers... que a maioria dos wide receivers saem de lá, tem uma boa velocidade, conseguem se separar bem dos cornerbacks, e não é diferente com o Corey Coleman. É uma boa escolha para o Houston, que realmente precisa de alguém na posição.
Bom, a próxima escolha eu já tinha certeza qual ia ser, piquezinho. Com a 23ª escolha do Mock Draft 2016 Rádio América, o Minnesota Vikings escolhe Josh Doctson, wide receiver TCU, João.
Pois é, eu concordo com você, Kurt. Pra mim, ele também é o melhor wide receiver dessa classe. E eu acho que o Rick Spielman ia ficar louco se ele chegasse na escolha dele.
E esse time com o Stephon Diggs de um lado, o Doctson do outro...
Pois é, e o Diggs foi muito bem ano passado, mas ele não é um wide receiver 1, né? Aquela presença dominante que o Doctson é.
Eu acho que dessa classe de wide receivers, o cara que mais fica próximo de um wide receiver 1 é o Josh Doctson, né?
Sim, sem dúvida. Ele é muito completo, ele tem mãos muito sólidas, ele não dropa passes, ele tem uma velocidade adequada para ganhar em rotas longas, e é enorme, com raio de recepção gigante.
É verdade. Bom, e quem se deu mal nessa história toda aí é que os 3 principais wide receivers foram escolhidos já, e o Cincinnati Bengals precisava de um wide receiver Z para complementar o AJ Green. E numa classe tão rica nesse tipo de wide receiver, aliás, praticamente só rica nesse tipo de wide receiver, os Bengals estão com um grande problema agora, estão no cronômetro, pânico lá em Ohio, na War Room. Se eu estivesse escolhendo com os Bengals, eu estaria em pânico aqui, porque é um time que não tem tantas necessidades, o wide receiver é uma delas, mas e agora os 3 principais já saíram, né? O Contrado saiu na 20ª, o Corey Coleman na 22ª, E o Josh Doctson na 23ª. Por isso que eu acho, Rodrigo, que os Bengals podem até trocar pra cima aqui, viu?
Eu acredito que sim. Acho
quando
que...
A tendência é que realmente os wide receivers, até a 20ª, saia um. Eu não acho que vai sair mais de um. Até pelas necessidades desses times aqui. Talvez Detroit, mas não sei. Acho que não. Mas, né, mas não pra sim. Atlanta também precisaria de um wide receiver 2, mas também acho que não vai. Tem outras necessidades mais importantes. E aí eu não sei se Cincinnati não trocaria com Washington, por exemplo. para subir, porque Houston e Minnesota são dois times com necessidade de wide receiver 2.
Sim.
Aí você sobe e garante ou o Corey Coleman ou o Josh Doctson. Faria sentido esse trade-up.
Eu não vejo... O Jets realmente talvez tenha sido uma ousadia minha de colocar o Jets. Com certeza foi. Mas eu não acho absurdo a ideia de que vai sair um wide receiver no top 20. Eu acho, na real, muito plausível. Eu acredito que alguma equipe vai puxar o gatilho em um wide receiver no top 20. Então essa troca pra cima é bem possível e bem provável. Talvez não dos Bengals, mas de outro time precisando de wide receiver.
Piquezinho. Com a 24ª escolha, o Cincinnati Bengals escolhe Andrew Billings, defensive tackle, Baylor, João.
A linha defensiva não é uma necessidade gritante para Cincinnati, mas se a gente levar em conta que Michael Johnson, Domata Pico já estão aproximando ali do fim da carreira, eu acho que faça um pouco de sentido. Até porque o Andrew Billings era disparado o melhor jogador aqui no meu board.
E ano passado a linha ofensiva também não era necessidade imediata, ainda mais com o Andrew Whitworth, e mesmo assim eles escolheram na primeira rodada, por exemplo.
É verdade.
É a mesma lógica que seria utilizada neste ano.
Sim, e ele é um cara que muitos podem achar que pelo tamanho ele é só um nose tackle, mas ele alinhava em vários gaps ali. É muito forte contra a corrida, mas também gera muita pressão no quarterback.
Muito bom. E agora, será que vem o Nick Dish? Ou será que Pittsburgh vai com um certo cornerback da Universidade de Houston? Vamos ver aqui, ainda não recebi a escolha. Agora eu recebi. Eu acertei. De piquezinho. Com a 25ª escolha do recrutamento simulado, o Pittsburgh Steelers escolhe William Jackson III, cornerback de Houston, João Henrique Macedo.
Bem, parece que todo ano, né, a gente, quando fala das necessidades de Pittsburgh, a secundária sempre domina. E mais uma tentativa. Em geral, eles acabam negligenciando nas primeiras rodadas, tentando sempre pegar jogadores do front seven, uhum. E nos últimos anos com pouco sucesso.
Ryan Shazier, por exemplo.
Jackson, para mim, não há a menor dúvida que é o terceiro melhor corner desse draft. E eu acho que junta aí necessidade com o melhor jogador disponível para ser a escolha dos Steelers.
Eu vejo muitos drafts simulados, Rodrigo, o William Jackson III saindo para Pittsburgh, né? A secundária dos Steelers é um problema a ser endereçado desde a aposentadoria, um pouco antes até, né? Mas desde a aposentadoria do Troy Polamalu, pelo menos.
Engraçado, né? Que no nosso draft simulado até agora não saíram muitos corners.
Mas eu acho que não vai sair muitos mesmo. Eu até acho que o Laramie Tunsil vai cair mais do que a gente tá vendo aqui.
Mas ainda não saiu, por exemplo, o Eli Apple.
Tá, esse cara...
O Eli Apple,
ele tem luz amarela pra mim. 20. Eu acho que ele é produto do sistema de Ohio State, mas enfim.
É, muito possível, mas...
Eu tenho
isso pra mim. Eu acho que algum time vai se apaixonar por ele, vai selecionar, ou por necessidade mesmo, que é uma posição que é muito importante no NFL, né? Mas o William Jackson, sim, é um cara que...
Então, mas eu tenho no meu board o William Jackson III acima do Eli Apple, por exemplo.
Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente.
Ele fez mais com menos ao redor.
Não coloquei os dois...
É o critério de desempate.
...ranqueados, mas... Eu acho que eu escolheria o Apple pela produção, não sei.
Olha, a gente está na 26ª escolha, nosso recrutamento simulado não tem trocas, mas eu não duvidaria de, a qualquer momento aqui, ter um trade-up de Denver para pegar o Paxton Lynch, viu?
Eu acho, inclusive, que o Paxton Lynch no draft real já vai ter saído.
Porque Seattle, que é linha ofensiva, pode muito bem trocar para baixo aqui. Como chama o linha ofensiva de Indiana? Agora esqueci o nome dele. É tanto prospecto que me fugiu.
Jason Spriggs.
Isso, Spriggs. Eu tava com o nome na ponta da língua.
Nossa enciclopédia do draft.
Então, seria, eventualmente, até uma escolha de Seattle, ou Russell Kung, que saiu do Seattle Seahawks. O Seahawks tem um problema de linha ofensiva desde o início do ano passado. O Russell Wilson tava no passo para quebrar o recorde de Derek Carr de mais sacks de uma temporada, e teve 75 sacks. Mas graças à mobilidade acabou não acontecendo. Do meio pro final da temporada, o técnico de linha ofensiva, o Tom Cable, arrumou a casa. 26ª escolha, então, Seattle, mas eu não duvido que Seattle faça um trade-down aqui. Vamos ver se a gente já tem a escolha de Seattle.
Se não tiver, você acharia uma loucura Noah Spence?
Não acharia. Embora eu veja ele de segunda rodada, e um guard pode ser bastante possível aqui. O melhor guard disponível neste
Josh
momento.
Josh Garnett, no caso.
Ou...
Stanford. Então, bom, eu vejo o Josh Garnett como claro o melhor guard da classe.
De piquezinho. Com a 26ª escolha do Mock Draft, o Seattle Seahawks escolhe Cody Whitehair, guard, Kansas State, João.
É, eu vou discordar aí na avaliação. Eu acho o Cody Whitehair o melhor guard dessa classe. Ele, inclusive, me lembra muito o Zach Martin de Dallas.
É verdade, me lembra. Mas dos pobres, vamos dizer assim.
Guardado as devidas proporções.
Da mesma forma que o Paxton Lynch é o Cam Newton dos pobres.
Não, mas ele mesmo no draft era muito subvalorizado, né?
O Zach, é verdade, todo mundo falou, nossa, como assim, Dallas escolheu esse cara? É verdade, isso aconteceu.
Achou que foi muito alto tal, e tal.
Bom, João, não tem muito o que justificar aqui, né? Necessidade violenta de Seattle.
É gritante, né?
E realmente ele é um guard melhor, principalmente eu acho que no jogo, na proteção para passe, eu acho. O Josh Carnell, eu acho que ele é um pouco superior na... Como um Moller, né, ali no jogo terrestre, abrindo buracos. Então, é uma escolha que faz sentido para a NFL atual. É que eu realmente gosto muito do Josh Kerr, né? Por isso que, na minha opinião, ele é o número um. Mas está longe de ser um consenso.
Próxima escolha, 27ª, Rodrigo. Você acha que Green Bay vai de inside linebacker? Ano passado não foi na primeira rodada de inside linebacker.
A gente tem um grande inside linebacker disponível, né? O Reggie Ragland ainda não saiu.
Uhum. E o Clay Matthews até jogou bem de inside linebacker lá em Green Bay.
Jogou bem,
mas seria interessante ter um bom prospecto de inside linebacker, porque você pode mover o Clay Matthews para
pass rush. Com certeza, para essa posição, né? Natural, que é onde ele faz o maior estrago, né? Então eu acho que seria uma...
O que ele faz maior estrago? Não, escolha, o torcedor de Chicago não acho que ele faz estrago nenhum. Imagina, não compre. O que você sente pelo Rob Gronkowski, eu sinto pelo Clay Matthews. E sentia pelo Charles Woodson. Era terrível, cara. Teve um Thursday Night Football que, eu juro por Deus, o Jay Cutler passou pro Charles Woodson. Ele tava marcando em zona no meio do campo, tipo no logo de Green Bay, a bola foi na mão dele, foi desesperador, cara.
Tem alguém do Bears que você lembra, assim, de cabeça, que foi de graça praticamente pra New England e destruiu? É isso que eu senti pelo Wes Welker.
Não, porque... mas tem um monte que pode ir de graça, que praticamente foi.
Não,
o Bostic pode acabar rendendo alguma coisa, o Martellus Bennett, o que mais tem agora é jogador. Tem ponte aérea,
Chicago Boston. O Wes Welker não tinha um jogo contra a Miami que ele não destruía. E raiva.
Bom, muito bom. É momento clubista. Tem corneta aí, Leandro? Solta a corneta aí, porque eu e o Rodrigo a gente teve nosso momento corneta. Mas uma corneta alegre, nossa corneta foi pé da vida.
Corneta bonita essa.
E de piquezinho, vai. Com a 27ª escolha do nosso Mock Draft, o Green Bay Packers escolhe Reggie Ragland, inside linebacker de Alabama, Eduardo.
Bom, vocês basicamente já justificaram para mim a escolha, né? Você trazer um prospecto para a parte de dentro do corpo de linebackers permite que o Clay Matthews volte a se dedicar mais pro pass rush. Não que ele tenha jogado mal dentro,
não, pelo contrário.
Ele tem um impacto muito grande lá dentro, por fora, né? Por fora da linha. As necessidades do Green Bay são essas: era um inside linebacker e um defensive tackle para substituir o BJ Raj. Como o Reggie Ragland era o melhor jogador no meu board até agora, eu acho que é a escolha mais sensata para Green Bay nesse momento.
Sobre o Green Bay, duas coisas que eu queria falar. Como é um time que eu acompanho muito, por causa da NFC North, outra escolha que eu acho plausível aqui é o Ashawn Robinson cair até a 27ª e ser escolhido, Rodrigo, por Green Bay.
Sim, é uma boa possibilidade.
Isso pode acontecer.
Sistema, né?
E Green Bay é um dos times que eu elejo como que pode acabar dando uma chance pro Jalen Smith na terceira ou quarta rodada. Linebacker de Notre Dame.
Ah, sim. Faz sentido.
Isso pode acontecer também. Então, sobre Green
Bay... Mas é um cara que pode não jogar a sua primeira temporada, né?
Não vai jogar, eu acho. Né? Até o Miles Jack existe um certo questionamento, mas o Jalen Smith, a probabilidade de ele jogar essa primeira temporada é praticamente uma medical redshirt que ele vai ter na NFL, é muito baixa. 28ª escolha, o Kansas City Chiefs, já são 2h49, então a gente tem que dar uma apressada aqui. Apressem-se, redatores. Ah, tem um cara que tá caindo, Rodrigo, um cara que tem uma história semelhante com o Nick Dish. E é a escolha agora, de piquezinho. Com a 28ª escolha do Mock Draft, o Kansas City Chiefs escolhe Noah Spence, Edge, Eastern Kentucky, João.
Os Chiefs têm uma necessidade clara na posição de Edge.
com a
idade, né?
E a incerteza sobre o retorno do Justin Houston e a idade, o declínio de produção do Tamba Rally. O Spence tem uns questionamentos com relação aí a caráter, o fato de testes de drogas positivos que acabaram fazendo sair de Ohio State e terminar sua carreira em Eastern Kentucky, mas eu acho que o potencial dele como pass rusher é muito elevado. Eu acho que ele se encaixa bem. Eu tenho uma avaliação dele talvez mais alta do que a maior parte, né? Você mesmo falou de considerar ele um jogador de segunda rodada. Para mim, ele está na posição de final de primeira mesmo.
Então, acho início que ele tem um potencial segunda.
De pass rusher similar aí ao do Shaq Lawson, por exemplo. Eu acho uma grande escolha.
Das escolas pequenas, talvez, junto com Carson Wentz, seja o melhor prospecto, né? João?
Sim, sem dúvida. Ele é um de escola pequena, mais ou menos, né? Porque ele jogou seus primeiros 2 anos em Ohio State. Mas vem com essa grande produção contra adversários mais fracos, mas no East West Shrine Game, no Senior Bowl, ele teve bom desempenho, né, contra os atletas de nível superior. Embora os testes dele no combine não tenham sido tão bons assim, acho que ele tem os traços de pass rusher bem adequados. Eu acho que ele não é um jogador para jogar uma posição múltipla, saindo para cobertura. Acho que ele é um cara que pode começar no início de carreira, até como um pass rusher de situações específicas, o cara que
como só entra Ray, pra, exemplo,
pra pressionar, né? O quarterback, mas eu acho que ele tem um futuro bem grande.
Interessante. Bom, 29ª escolha originalmente era do New England Patriots, mas ela foi retirada pela NFL devido ao Deflategate. Então, só para vocês não ficarem perdidos, a 29ª a gente pula e vai para o Arizona Cardinals. Quem é Arizona? Deixa eu ver se é piquezinho já, porque já estamos avançando na hora. Já recebi. Oi, essa aqui é boa, hein? De piquezinho. Com a 29ª escolha do Mock Draft 2016 Pro Football Rádio América, o Arizona Cardinals escolhe Paxton Lynch, quarterback Memphis. João Maurício. Rapaz, essa eu não tava prevendo, hein?
Eu acho que, na verdade, o Arizona ia preferir trocar essa escolha com o Denver. Mas como a gente não tem essa possibilidade aqui, por que não trazer um quarterback para desenvolver, aprendendo com o Carson Palmer, já que esse time de Arizona provavelmente vai demorar um bom tempo para ter uma escolha alta no draft para poder buscar um quarterback.
E faria sentido, porque no sistema de Arizona, com muitos recebedores prolíficos, muito shotgun, né, Rodrigo? Muito no huddle, é uma coisa que ele fez muito em Memphis e é uma coisa, inclusive, que derruba ele no board. Ter tido muito screen e tal, ser muito cru. Você pode trabalhar atrás do Carson Palmer, que é um quarterback muito estudioso do jogo. Procurem depois no Monday Morning Quarterback, tem uma matéria que é da preparação do Carson Palmer para os jogos da NFL. É fantástica. Insana. Essa matéria. É do cacete. Então, pode ser interessante aí. Mas Arizona tem como necessidade de front six também. E boa parte dos jogadores já saíram de front six aqui. Então até faz sentido. Bom, Carolina é a 30ª escolha. Deixa eu ver se já tá on the clock. Já está, de piquezinho. Com a 30ª escolha, o Carolina Panthers vai de Artie Burns, cornerback The U, Miami. Matheus.
Não é uma escolha para falar assim, vamos substituir o Josh Norman. Já é uma escolha que o Carolina precisava. O Carolina já precisava de cornerback mesmo.
Já, é verdade.
Mesmo sem tirar a franchise tag, né, o Josh Norman. Mas agora cria uma necessidade ainda maior, né? O nosso querido Art Burns é um jogador muito veloz, bem fluido, consegue cobrir muito bem, tanto em zona quanto homem a homem. Ainda precisa melhorar alguns aspectos, mas nada que um bom treinamento de NFL consiga não consiga melhorar, no caso dele.
Matheus, por que não o Eli Apple?
O Apple é mais um jogador de sistema, como você falou anteriormente. Eu acho que ele cairia melhor talvez num time como o Seattle Seahawks, que gosta de quarterbacks parecidos com ele. Eu acho que ele teria mais sucesso nesse local, mas eu acho que em Carolina talvez nem tanto.
Carolina que marca em zona o número das ocasiões. E o Josh Norman, por exemplo, é um cara que às vezes precisava da ajuda do safety. E da minha humilde opinião, ele teve uma queda de produtividade quando os dois outros cornerbacks do time, o Benny Bell Wicker, que trabalhava no slot, e o Charles Woodson, que estava jogando bem até para a idade dele, mas eu sabia que ele ia machucar em algum momento, é, quando os dois machucaram, né? Ele teve uma certa queda de produtividade. Então, nesse sentido, talvez o Art Burns faria sentido. Em tese, pode ser um reach. Mas é aquilo que o Matheus falou. Mesmo antes do Josh Norman ter a franchise tag retirada, Carolina já precisava de linha defensiva, de cornerback. Né? Bom. Aliás, o Felipe Vieira, que torce para os Panthers, tem um blog dos Panthers, manda aqui que ele tem dúvidas sobre o Eli Apple também. Então, eu não sei. O Eli Apple é um cara que...
Eu acho o Eli Apple uma escolha bem plausível para os Dolphins.
Para os Dolphins na primeira rodada?
Eu acho possível.
Na primeira rodada?
Acho possível. Eu acho que o Dolphins, se desesperar... Pelo menos
tem um parto no ar.
Se eles se desesperarem por um cornerback, vão acabar escolhendo ele, eu acho. Porque é um cara que se encaixa um pouquinho melhor no que tá.
Mas o ideal seria... Para os Dolphins, o ideal seria o Vernon Hargreaves.
Com certeza, mas eu não acho que cai até lá.
Não, também não acho que cai até lá.
E dificilmente vai trocar para cima.
Você vê os Dolphins trocando pelo Ezekiel Elliott? Pra décima?
Eu vejo, mas eu não tenho pesadelo
ano passado, com isso. Ano passado, escolheria o Todd Gurley, na minha opinião, se estivesse disponível, lembra?
É, eu também teria tido pesadelos com isso. Eu não gosto de running backs.
Você não gosta? Eu aboli o jogo corrido, né?
Sou contra. Não, gosto de jogo corrido, mas não gosto de running backs na primeira rodada.
Bom, e pra finalizar, será que o Nick Dish sai?
Clima tenso agora, hein? Ele tem tanto potencial quanto quase todos os jogadores do draft, mas realmente os problemas de extra-campo e até a falta de produção. Ele não produziu quanto ele...
Eu preciso podia. Lembrar qual que é o jogador de Denver que tinha sido até preso antes do draft e mesmo assim o John Elway escolheu. Agora eu esqueci o nome dele.
Shane Ray?
Não. Um outro.
Shane Ray é o que fumava uns baseadinhos, né?
É, e Denver até fez trade-up pra escolher ele. Então, Denver poderia escolher com a 31ª o Nick Dish. Tem precedente. Tem dois precedentes. Agora eu esqueci o nome do outro jogador. Tô dando branco. É tanta coisa que eu tô lendo ultimamente que tá difícil. Mas, de piquezinho. Pra finalizar, então. Com a 30ª... Eita, nós! Com a 31ª escolha do nosso mock draft, 31ª e última, o Denver Broncos escolhe Chris Jones, defensive tackle, Mississippi State, João Henrique Macedo.
Dentro da necessidade de Denver de repor a perda do Malik Jackson, reforçar sua linha defensiva, o Kendish certamente foi um pensado nesse momento, mas ele tem essa questão extra-campo e a sua inconstância dentro do campo é similar à do Jones, né? O Jones também tem essa questão. Embora talvez seja um cara um pouco mais estável, mas tem um potencial muito grande para gerar pass rush dentro da parte interna da linha. É um cara muito forte, muito atlético para o tamanho que tem. E em termos de investimento, com alguma dúvida, acho que é um investimento um pouco menos arriscado que o Nkendish.
Você vê aqui Denver escolhendo o Christian Hackenberg ou o Connor Cook, ou João?
Não, de maneira nenhuma. Se o Lynch caísse, eu já estava pronto para escolher. Mas eu acho que não faz muito sentido, até porque Denver é um time montado. O Lynch seria uma exceção, mas Denver é um time montado ainda para aquele time de vencer agora. É um time de contratos muito pesados, principalmente no lado defensivo. Não vai ter uma janela muito grande. Então, um calouro que não vai contribuir agora, a não só se ele tivesse um potencial muito grande, tivesse um valor grande na escolha, como seria o Lynch. O Lynch para o Cook... muito menos Hackenberg, acho que não tem cabimento.
Eu concordo. Embora eu já tenha visto em alguns drafts simulados sair o Hackenberg nessa escolha aqui, eu não acho que vai acontecer. Bom, terminamos o mock draft. Para não ficar maçante, eu não vou falar todas as escolhas de novo. No post, tanto no Pro Football quanto na Central 3, a gente vai ter todas as escolhas. Time, jogador, posição, em sigla, né, para não ficar muito longo, e a universidade que o cara jogou. Vamos às considerações finais, então. Que legal que ficou esse draft simulado. Gostei muito de fazer. Fiquei com muita vontade de participar, né? Vocês viram que eu dei muitos pitacos ao longo do programa, mas, enfim, faz parte, né? Terei o meu mock draft de segunda rodada, de terceira rodada. Primeira vez que a gente vai fazer isso no Pro Football, inclusive, na segunda-feira, desculpa, na segunda rodada e terceira rodada. Então, só passando a programação do Pro Football para vocês. Nessa terça a gente posta o podcast com o draft simulado. Na quarta-feira também vai rolar post bastante interessante, meu board com 50 melhores jogadores. Na quinta-feira à tarde, primeira rodada, e depois o final da tarde, segunda rodada e terceira rodada em draft simulado. Tem muita coisa boa. Eu também pretendo fazer um vídeo pro YouTube. Vamos começar um canal no YouTube, né? Sou youtuber agora, Rodrigo. Para explicar o que é o draft, ok? Nossas considerações finais, então. Matheus.
Foram escolhas bem... Eu meio que concordei com praticamente todas as escolhas. Não tem nada muito fora da carta. Não tem nada muito fora do normal aqui. Acho que seria plausível acontecer praticamente todas as escolhas. Claro que não vai acontecer, porque vai ter, provavelmente vai ter troca. É bem difícil que não aconteça nenhuma troca, né? Mas pra fluir melhor aqui, a gente deixa sem trocas. Mas uma boa experiência. A gente já tinha feito algumas vezes nos sites mesmo, né? Agora a gente fazendo via rádio ficou melhor ainda.
Ficou muito legal e ficou fluido, né? Ficou bem tranquilo. O Eduardo, infelizmente, caiu a internet dele porque o cachorro derrubou o modem. O cachorro derrubou o modem. Então ele deu tchau dele aqui pelo Facebook, pelo chat via 3G. E fica aí o tchau dele. João Henrique Macedo, muito obrigado. Tá ouvindo? Sim. Suas considerações finais.
Considerações finais. Eu acho que, assim, o mais interessante é pensar assim, o draft foi, o mock ficou bem legal, ficou bem, acho que, próximo do que poderia ser se a gente excluir as trocas. Acho que a gente vai ver no dia mesmo, são muitos, uma corrida para quarterbacks, os reads para quarterbacks. Acho que o Paxton sai no top 10 e no final vai ter gente querendo vir para a primeira rodada para selecionar o Connor Cook, talvez o Dak Prescott e... se alguém, talvez algum corajoso, até pro Hackenberg. E eu acho que isso vai fazer gente muito boa cair pra segunda rodada.
Eu acho que o Dak Prescott na primeira rodada, eu acho que não acho que vai acontecer, sinceramente. Mas o resto é bem plausível. Inclusive, Paxton Lynch no top 15, top 10, eu não descarto, não. E eu vejo esse recrutamento com muito mais trocas que no passado. Muitas mesmo. A gente falou várias aqui, né, Rodrigo? Jacksonville pode trocar para baixo. Eu não descarto Baltimore trocando, por exemplo. Não descarto Cleveland trocando para cima ou para baixo, porque no sistema Moneyball do Depodesta só Deus sabe o que vai acontecer. Não descarto New York Giants trocando para baixo. Não descarto Miami Dolphins trocando para cima. Deixa eu ver quem mais aqui. Os Titans trocando para cima é uma coisa que eu acho que muito pode acontecer. Não descarto os Jets trocando para baixo para alguém escolher o Paxton Lynch. Não descarto Cincinnati trocando para cima, Denver trocando para cima, Seattle trocando para baixo. Tem muita coisa, muita troca que pode ser possível aqui neste ano.
Eu concordo plenamente com a análise feita e eu acho que ele vai ser no top 10 mesmo, Paxton Lynch.
João, outro João, nosso coach, dê suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer muito o convite, foi uma experiência muito legal, me diverti muito. E queria saber se eu posso fazer minha consideração a respeito do podcast da semana passada.
Pode, claro. Desde que não fosse me xingar, pode.
Não, é que vocês estavam comentando sobre os principais jogos da temporada e achei que faltou um que vai ser muito legal. Na semana 3, no Monday Night Football, o Atlanta Falcons vai até New Orleans enfrentar o Saints no aniversário de 10 anos da volta do Saints ao Superdome.
É verdade. Esse jogo vai ser bastante emocionante. Bem lembrado.
Do punch bloqueado do Steve Gleason.
E tem um jogo de pré-temporada que a gente esqueceu de falar. Eu sei que é pré-temporada, mas é o único jogo à noite em Los Angeles. Na semana 1, agora eu não sei contra quem os Rams jogam, mas é o único jogo à noite que a gente vai ter o ano todo. Vai passar na ESPN americana. Não sei se vai passar na ESPN aqui no Brasil ou não, porque tem Olimpíada, sei lá como tá esse negócio. Agora você, Rodrigo, suas considerações finais.
Considerações finais é que é muito legal, muito bom, a gente fez as nossas previsões. Quinta a gente vai ficar com cara de bobo, porque vai...
Ah, a gente vai errar bastante.
Vai ter uma loucura a cada segundo, que a gente vai falar como esses caras estão fazendo isso. Vai rolar um treadmill em Nova York, igual eu fiz. Até por isso que eu fiz, porque eu acho que o draft é isso.
O Keanu Neal em Atlanta foi ousado.
Foi outra escolha ousada. O draft, ele não é...
Não é lógica.
Não é,
né?
Lógica,
lógica muitas vezes. Porque os caras estão sob pressão, ganham, os general managers ganham um belo de um salário e eles têm que ganhar agora, muitas vezes. Tem muito general manager que tá na corda bamba.
E é subjetivo pra caramba.
Né? Tá... A nossa análise pode ser diferente dos caras, eles podem saber de alguma coisa que a gente não sabe.
Isso é... Eles com certeza sabem coisas que a gente não sabe. Não é? O Miles Jack pode não sair Jack na primeira rodada.
Ele pode despencar, assim, não digo nem isso, mas o Miles Jack pode despencar no top 10. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo. O Vernon Hargreaves, eu acho que não sai no top 5, nem que a vaca tussa. O Dallas Cowboys, eu sinto que vai com o Ezekiel Elliott. Eu tenho esse feeling muito forte, assim como eu acho que San Diego vai com o Laremy Tunsil. E aí eu não sei se os Titans trocariam com o Jacksonville. Tem muita coisa maluca que pode acontecer. A chance da gente acertar 100% é, tipo, muito baixa. Assim,
não.
É praticamente impossível.
Não existe. É, agora, a questão é que vai ter coisas que, assim, a gente nem imagina que possa acontecer. Esse que é o mais legal.
Ano passado, eu fiz draft simulado de primeira rodada. Escrevi no site. Nesse ano, eu deixei pro Jean fazer. O João também fez. Pra eu focar na segunda e na terceira rodada. Até porque eu tô na transmissão na ESPN na sexta-feira. Eu acertei 9 escolhas. 9 foi o máximo que todos os analistas dos Estados Unidos acertaram. Você acertar mais de 9 escolhas num draft, ainda mais ano passado que não teve troca, já é muita coisa. Então, é muito difícil acontecer. Tem algumas aqui que eu vejo até bem prováveis, né? As duas primeiras, o Leonard Floyd em Chicago, enfim. Vamos encerrando então este podcast. Lembrando, você pode assinar o nosso podcast nos feeds, iTunes, Deezer, Player FM, Pocket Cast, etc. Não esqueça de dar uma olhada também no sistema de patronos do nosso site. Tem banner pra todo lado, tem no índice lá, assine, no Pro Football. Você pode ajudar a gente a fazer produção cada vez maior e com qualidade que todo mundo merece. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês. Tenho certeza que deu muito trabalho. O Rodrigo voltou de viagem agora no domingo e estudou todos esses dias. Todos os outros redatores também. Foi fantástico, assim, fantástico de verdade. E foi uma experiência muito boa. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Pra finalizar, quinta-feira, 9 horas, na ESPN, a primeira rodada do draft. Estarei com vocês no Twitter e não vou fazer spoilers. E na sexta-feira, a partir das 8 horas, na ESPN+, a segunda e a terceira rodada estarei com o Ari Aguiar na ESPN+, na transmissão. Ok? A gente continua então com a nossa cobertura no Pro Football. Muito obrigado a você que ouviu. E não se esqueça, se o podcast bateu 2 mil ouvintes, na semana que vem a gente vai contar, vai ter prenda, a gente vai contar um Guilty Pleasure. Eu já sei o que eu vou contar, mas... Não é o Chan, não é Chan, não é nada disso. Vamos encerrando então, Leandro Amin. Não teve nem hello do goodbye, mas vamos encerrando. Uma ótima semana para todos vocês. E é isso. Leandro, vamos encerrando, porque a furadeira precisa ligar lá fora. Tchau, pessoal.